Antes do episódio desta semana, o último de 2020, uma pequenina nota prévia. Para darmos uns dias à vizinhança nesta quadra, gravámos o episódio mesmo antes do Natal, ou seja, antes do anúncio do acordo comercial alcançado entre a União Europeia e o Reino Unido relativo ao Brexit. O assunto vai surgir no episódio, naturalmente, e todas as opiniões expressadas acerca dele têm por base a informação que existia antes desse acordo ser alcançado e anunciado. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. لإحدى طالبات اللجوء. Gas enemigo ficou sobre uma das baterias artilharias. 1, 7, 2. Les anarchistes.
Vamos lá gravar.
Vamos
ao fofunhar, vá.
Fofunhar.
Opa, a minha filha só dizia: oh mãe, não, tu disseste isso?
Não há cenário.
Isto parece de facto uma reunião de um partido de esquerda.
Olha, antes de uma reunião de condomínio.
Ainda estávamos no ponto 1.
As infiltrações.
Ora bem, palminhas, vamos a isso?
Vou dar castada, está bem? No armário.
Exato, é aquela coisa. Primeiro a Sofia, como sempre. 3, 2, 1. Ana, 3, 2, 1. Bernardo. Ah, então!
O Bernardo, como vai à frente do campeonato, quer fazer palmas antes do outro.
Quer fazer primeiro?
Pois, dá para o torto.
Esteja quando pode. Olá, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena, comigo estão a Ana Santos Pinto, o Bernardo Pires de Lima, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Olá.
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 Um rabinho de salsa, vizinha.
Ou coentros. Então, estamos aqui.
Coentros é um tema controverso. O João Quadros, de uma vez, prometeu-me porrada por causa de falarmos de coentros no Twitter, que é provavelmente um dos temas mais sérios, porque ele prometeu porrada a alguém.
Coentros é uma coisa seríssima.
Mas pronto, é por isso que eu falo de salsa.
É melhor salsa, então.
Eu é só água nesta altura.
É mais seguro.
Vamos fazer o nosso último Rua do Mundo de 2020 e vamos mais uma vez fazer um Rua do Mundo diferente, como da semana passada, com temas escolhidos por cada um, desta vez para antecipar 2021. Ana, já que estás à água, antes que começa tu então, 2021, o que é que pensas quando pensas em 2021, em termos da nossa janela de Rua do Mundo?
Bom, eu não vou ser muito criativa da minha janela, vou olhar com particular atenção para a nova administração norte-americana, porque eu acho que a questão das expectativas e da realidade vai-se colocar. Acho que a nova administração que tomará posse em janeiro vai mudar um bocadinho a narrativa e a relação que tem com alguns dos seus aliados, designadamente europeus, vai voltar ao discurso dos valores democráticos, dos direitos humanos, das alterações climáticas, tudo aquilo que já temos vindo a assistir no período de transição. Mas depois a realidade vai se impor e há uma dimensão interna, as questões internas da globalização, da economia, da pandemia, da correção dos efeitos que a crise vai trazer, das questões comerciais e do protecionismo. E para mim o ano de 2021 será interessante de acompanhar naquilo que é a diferença entre o empenhamento interno que é necessário à nova administração e a dimensão externa. E no que diz respeito à dimensão externa, eu vou acompanhar com particular interesse a questão do Médio Oriente, a relação com a Arábia Saudita, com Israel, com a Turquia e acho que este primeiro ano, que é aquele que dá o impulso, será muito interessante para olharmos. Estamos todos com muita expectativa de mudança.
Com o Irão, desculpa, com o Irão.
Exato, o Irão, esqueci-me, tens toda a razão, a questão do Irão e do acordo e do acordo nuclear. E acho que esse vai ser um ponto interessante para acompanharmos e para perceber se muda, o que é que muda e como muda.
Muito bem. Rui, como é que olhas aqui para a janela da Ana, para o Biden e para esta política externa que vai necessariamente ser muito diferente da americana até nos últimos anos?
Eu olho para a janela da Ana pensando num ano de 21 em que o lema da política americana era normalidade e o regresso à normalidade. Esse era o ano de 1921, com a presidência de Warren Harding, que sucedeu ao Woodrow Wilson, que sucedeu à Primeira Guerra Mundial, à pandemia da pneumónica ou da gripe espanhola, a um momento de enorme dissensão e à confluência disso tudo, porque aparentemente Woodrow Wilson apanhou a gripe pneumónica em Versalhes, durante as negociações da paz de Versalhes, e isso diminuiu-lhe as capacidades intelectuais, inclusive quando andou a tentar convencer o Senado americano a aceitar a Sociedade das Nações, e depois correu aos Estados Unidos para tentar convencer a meter os Estados Unidos na Sociedade das Nações, e portanto assim antecipando a ONU em uma geração e uma guerra mundial a menos, e depois teve um AVC e ficou incapacitado e acabou por ser a primeira-dama, basicamente, no desconhecimento de toda a gente, a governar os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam tão fartos na altura da Europa, a Europa era o foco da anormalidade nessa época, que em 1921 eles não queriam mais ouvir falar da Europa, não queriam mais ouvir falar de gripes que vinham da Europa, embora na verdade a pneumónica tenha começado nos Estados Unidos, de guerras da Europa, de refugiados da Europa, de nada disso, e queriam um presidente banal e um presidente que não os obrigasse a pensar muito. E esse era o Warren Harding. Durou algum tempo, durou os loucos anos 20, e eu acho que vamos ter uns loucos anos 20, por outras razões de que vamos falar também mais à frente, mas também acho que estas presidências normais não chegam para as tensões internas dos países e, portanto, eu creio que vai ser uma presidência tampão, de certa forma, mas as grandes tensões dentro de cada um dos partidos está lá, entre os dois partidos também estão lá e, portanto, a normalidade dos Estados Unidos, na verdade, é a polarização e essa não vai demorar muito tempo a regressar.
Susana?
Pois eu acho que ter o Biden como presidente dos Estados Unidos vai mudar muita coisa na lógica multilateral de qual o Trump se tinha progressivamente retirado, ou seja, ele começou por anunciar America First e depois acabou agora principalmente para o fim do mandato, não é? Este ano, de sair, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, já tinha, enfim, toda a controvérsia em torno dos acordos de Paris, dos quais os Estados Unidos saíram e o Biden já anunciou que ia ser uma das suas primeiras ações executivas, voltar a juntar-se aos acordos de Paris. E eu acho também que há aqui um desafio muito importante nos anos que aí vêm, em termos desta lógica multilateral, que é o enorme problema do endividamento dos países mais pobres, que com a pandemia se agravou muitíssimo, e como a China está a sair de cena como financiador, ou seja, o Belt and Road Initiative da China está a perder um bocadinho de fogo, também por força da pandemia, por força da situação económica, por força da probabilidade dos países não chegarem a pagar a dívida, e há aqui realmente um papel renovado para os Estados Unidos mais multilaterais na solução destes vários desafios de saúde, do clima. E este desafio multilateral que vai ser darmos a mão aos países mais pobres nesta fase da nossa história. E, portanto, eu tenho bastante esperança que o Biden seja muito diferente. Em todo o caso, o que seria catastrófico era nós entrarmos em 2021, depois do que foi 2020, com o Trump como presidente. Portanto, certamente termos o Biden é sempre uma luz de esperança ao fundo do túnel.
Bernardo, vês isso assim também, claro? Expectativas?
Uma expectativa, quer dizer, a minha expectativa de otimista já aconteceu, não é? Quer dizer, aconteceu na 3 de novembro. Estou de acordo que o nível de... Acho que não há estado de graça absolutamente nenhum. Isso até pode ser uma coisa que joga a favor, ou seja, não aumentar umas expectativas que depois a realidade não permite que a gestão política acompanhe. Acho que o facto de trazer muita experiência à administração significa, em primeiro lugar, arrumar os departamentos. E isso já não é pouco, com 4 anos de absoluto desnorte, motivação de equipas, desorçamentação, comunicação completamente caótica. E, portanto, eu acho que para um presidente que se apresenta como um presidente de um mandato, cujo partido está a preparar a sucessão e a vice-presidência à cabeça, não é? Nessa linha de sucessão. Com uma experiência departamental que permite arrumar cada ministério, com uma comunicação bastante mais cuidada, com o alinhamento externo mais afinado, quer do ponto de vista do desenvolvimento diplomático, quer de reentradas em acordos ou em, digamos, no refinanciamento de organizações internacionais, eventualmente com um Senado que pode dar duas maiorias ao Partido Democrata nas câmaras. Acho que já não é pouco para um período de transição que inicia os loucos anos 20 que o Rui falava. Era completamente absurdo e bizarro se nós entrássemos numa escalada pós-Covid com uma administração do género, ou pior ainda do que os últimos 4 anos, com um conjunto de transformações internacionais que não sabemos muito bem para onde é que vão. O recuo da China de uma série de... Aliás, a própria bolha bancária da China é um não assunto, mas é um assunto gravíssimo que poderíamos debater noutro programa, assim como o sobreendividamento dos Estados Unidos, não é só dos países pobres, quer dizer, a injeção de trilhões aprovados recentemente para a economia escala o endividamento norte-americano, que já não era propriamente saudável.
Mas os Estados Unidos continua com acesso aos mercados e os países pobres tiveram cortados.
Certamente que há imensas diferenças, mas o que eu digo é que do ponto de vista dos equilíbrios, quer dizer, não é um desanuviamento da dívida, pelo contrário.
Não, pelo contrário.
Pelo contrário, portanto, isto depois tem consequências políticas e geopolíticas. O que eu quero dizer é, a minha expectativa é bastante baixa, mas é ao mesmo tempo refém de um otimismo de necessidade, ou seja, este tempo precisava de um tempo de normalização, de experiência departamental, de parcimónia na comunicação, de algum cinzentismo até na forma de fazer política, que foi excessivamente escalada no show business total dos últimos anos. Não começou com o Trump, mas escalou. E eu acho que nós precisamos desse bom senso associado a um certo cinzentismo, se me faço compreender. Não é só nos Estados Unidos, é noutras realidades que permitam que haja mais eficácia nas políticas públicas e menos anúncio e show-off em relação às suas metas.
Deixa-me só dizer uma coisa, porque eu há bocadinho referi-me à primeira-dama do presidente Woodrow Wilson, e como me acontece muitas vezes, esta era uma digressão que eu não estava minimamente à espera de fazer aqui, e portanto não me lembrava do nome dela. E é muito injusto que uma pessoa que basicamente governou os Estados Unidos a seguir à Primeira Guerra Mundial sem ninguém saber, não tivesse o nome dela citado aqui. O nome dela era Edith Wilson, mas de solteira ela chamava-se Edith Boiling, do segundo casamento Edith Galt, porque ela era uma senhora que já tinha tido um primeiro casamento, e do lado do pai era descendente direta de Mataoka, a nativa americana mais conhecida como Pocahontas.
Adoro Pocahontas.
Muito boa Pocahontas.
Fica feita.
E assim surge Pocahontas.
A justa referência.
E assim rematas.
E assim entramos em 2021.
O tema.
Obrigada, Rui. Continua, 2021...
Epá, Brexit. Não vejo
falando
agora...
Falando em cinzentismo...
Finalmente, não é? Finalmente há Brexit, finalmente há o ar.
Pois há.
Isto do ponto de vista dos europeístas, dos eurofóbicos, dos... Quer dizer, há 5 anos que não se fala de outra coisa. Já deixou de se falar, entretanto, porque já ninguém tem paciência para as minudências do Brexit, mas, na verdade, só agora... é que se está a imaginar que vai haver alguma clareza, esperemos que vá haver alguma clareza daqui a uma semana e tal, e que se perceba se vamos ter, de facto, um Brexit sem acordo. Vai ser certamente um hard Brexit, porque o Reino Unido não fica no mercado único, não fica na União Aduaneira e, portanto, mantém toda a liberdade de divergência dos mercados europeus. Agora a questão é saber se a vai usar, porque em toda esta discussão do Brexit os aspectos simbólicos da soberania foram sempre muito mais relevantes do que os aspectos práticos da soberania. Que é uma coisa estranha, porque, de facto, se a soberania quer dizer alguma coisa, quer dizer a liberdade de ação e a autonomia estratégica de uma determinada entidade coletiva, jurídica, política. Se não a usas na prática, até podes dizer que és muito soberano, mas não és. E, portanto, neste momento, o que está em cima da mesa é ou uma saída sem acordo, não vale a pena especular muito, quer dizer, daqui a uns dias saberemos, ou uma saída que, apesar de ser um hard Brexit, portanto, sem União Aduaneira, sem mercado único, com o Reino Unido mantendo a sua soberania para divergir das normas europeias, a União Europeia tem também toda a sua soberania para penalizar essas divergências. E como é um mercado muito maior, qualquer penalização, seja por aumentos de tarifas aduaneiras, seja por dificultar acesso ao mercado, se fará sentir muito mais, ainda por cima tendo em conta que o que se passou a discutir estes últimos meses foi principalmente na área dos bens e mercadorias, mas não dos serviços, que é a principal parte da economia britânica. Mas agora finalmente vão-se tirar as tamas. Isso era uma coisa muito malsã neste continente. Umas tamas já se tiraram. É possível sair da União Europeia. Os países nunca deixaram de ser soberanos. A União Europeia não é o Hotel Califórnia. Portanto, entra-se e sai-se quando se quer. Essa, acho eu, é a grande vantagem moral da União Europeia sobre a Federação Russa ou os Estados Unidos, que não possibilitam o direito de secessão. Mas agora vai-se tirar as tamas. De se do outro lado de lá existem de facto os tais planaltos ensolarados de que falava Boris Johnson nos seus arremedos poéticos, ou se aquilo que estamos a ver já nestes dias se vai prolongar durante alguns tempos, com quilómetros de filas de caminhões, que ele nega, ele diz que há pouco tempo que havia 170 caminhões em filas, há neste momento bem mais de 1 milhão. Com pessoas a precisarem que organizações de caridade lhes levem o jantar quente ao caminhão e a discutirem coisas como bem, não passar o Natal em casa e terem as casas de banho portáteis demasiado longe dos sítios onde estão. E com o aeroporto, que foi basicamente uma das primeiras causas do UKIP, não é? Do partido que levou ao Brexit, porque estava a ser fechado, agora convertido. Ficou fechado durante não sei quantos anos e agora foi convertido num enorme parque de estacionamento porque as disrupções fronteiriças são o que são. Mas pronto, ao menos vamos saber e ao menos clarificar-se-á o que é de facto uma saída da União Europeia, do mercado único e da União Aduaneira.
Ok. Ana?
Bom, eu acho que o Brexit terá muito mais neste ano de 2021 de interessante do que teve nos 2 anos anteriores das negociações. Porque agora é que veremos qual é o impacto efetivo, seja na própria relação da União Europeia com o Reino Unido e como é que ela se vai como é que vai funcionar ao nível bilateral entre os Estados-membros. Eu continuo a achar que a questão da reciprocidade é muito importante e tentarmos perceber aquilo que diz respeito não só à questão das mercadorias e dos serviços, mas também da questão dos cidadãos, dos residentes britânicos em Estados da União Europeia e dos residentes cidadãos europeus com passaporte UE no Reino Unido. E depois o início ou o reinício, o reset deste mecanismo de cooperação em áreas particulares. Eu vou-vos dar a nossa área de trabalho, ao nível da ciência, por exemplo, ao nível do ensino superior, ao nível da investigação, e como é que isso vai funcionar. Como é que vai funcionar do ponto de vista da articulação de projetos, como é que vai funcionar ao nível daquilo que foi cimentado ao longo dos tempos de projetos de cooperação para o desenvolvimento, etc. Portanto, como é que isto vai funcionar? Eu percebo o argumento do Rui que é possível sair, e de facto é formalmente possível sair. Agora, tirando o papel, no dia-a-dia, como é que vai ser? Porque nós já estamos muito habituados a funcionar em conjunto e eu não estou a falar do ponto de vista dos governos ou das instituições. Eu estou a falar no motor das sociedades. Nós temos, falo no meu caso pessoal, em termos de conferências internacionais, de projetos em conjunto, de redes de investigação. Isto tem sido feito assim, sempre, incluindo períodos de investigação, etc. E agora vai ser diferente. E vai ser diferente como, e como eu falo na área da ciência e da docência no ensino superior, falo em todas as áreas de atividade. E isso causa-me alguma inquietação.
Bernardo, inquietações?
Eu queria ir para o debate interno inglês, sobretudo, mas também britânico, porque eu acho que a deterioração do ambiente económico e social e as disrupções todas de logísticas que já estamos a atravessar, mas que vão, se acompanharmos as previsões de queda do PIB anual a 6 a 8%, nós vamos perceber que há ali um problema político no Partido Conservador à cabeça. Por outro lado, neste momento temos o Partido Trabalhista com sondagens empatadas ou até superiores. Portanto, não estou a dizer que é uma liderança muito afirmativa, até porque se percebe muito pouco qual é que é o projeto alternativo, se é que há algum caminho alternativo em relação ao pós-Brexit. Mas o que é facto é que os números dão outro tipo de condições políticas aos trabalhistas que não davam na anterior liderança. E depois o processo escocês, quer dizer, uma deterioração do ambiente económico com impactos políticos no Partido Conservador e na coesão da maioria, mais a capacidade de afirmação do Partido Trabalhista como uma alternativa, mais a aceleração do nacionalismo escocês, ou do independentismo, melhor dizendo, com números bastante mais afirmativos de separação entre aqueles que querem sair e aqueles que querem ficar, acho que dão um quadro para 2021 bastante diferente daquele que nós temos assistido, porque as negociações acabam por amarrar um bocadinho aquilo que é uma coesão fictícia dentro do Partido Conservador. Depois há um outro fator que tem a ver com a proposta alternativa do nacionalismo à direita, que vai ser reformulada em função do confinamento, da pulsão de confinamento ou de não confinamento em função da pandemia. É esta a proposta do Farage neste momento, quer dizer, são mutações atrás de mutações na proposta política. Tudo isso obriga, com essa proposta, como já obrigou na proposta anterior, o Partido Conservador também a fazer as suas a sua balcanização interna. E, portanto, eu acho que a dimensão interna do Reino Unido, mas em particular dos grandes partidos, deve ser acompanhada com algum detalhe em 2021.
Susana, e tu vais olhar mais para o quê neste Brexit que finalmente vai acontecer?
Sim, para o lado da economia, não é? Que é um lado que vai ser muito interessante de ver, embora, na verdade, nós nunca vamos verdadeiramente saber qual é o impacto do Brexit na economia do Reino Unido, porque isto agora está tão misturado com a pandemia que é mesmo impossível. Ou seja, para além de qualquer, vamos dizer, manipulação de um político ou de uma política que venha dizer não, isso foi da pandemia, eu acho que é mesmo quase impossível um dia que nós venhamos a quantificar o que é que foi o impacto do Brexit, ainda por cima porque ele vai chegar num momento em que a pandemia está completamente descontrolada no Reino Unido, em que agora temos a famosa nova estirpe do vírus e fechámos todas as fronteiras com o Reino Unido, e portanto isso enfim, não sei se é bom ou mau, mas eu acho que é de facto uma confusão, e eu acho que a pandemia também se misturou no próprio processo das negociações, ou seja, nós não sabemos como é que teria sido este ano se não tivesse sido a pandemia, e se agora não estávamos numa fase muito mais adiantada das negociações. Eu espero que, já estou a perder a esperança, porque enfim, daqui a nada o ano acaba, mas de facto aquilo que aconteceu agora é um bocadinho uma antecipação daquilo que pode ser um Brexit sem acordo, que é um caos completo, é ninguém se entende, não se sabe que voos é que há, quem é que pode andar de um lado para o outro, aquelas imagens dantescas de caminhões parados, e que o Rui já aqui descreveu dos pobres motoristas dos caminhões numa situação desesperada, e sobretudo depois dentro do Reino Unido as pessoas acharem que não vão ter comida, portanto que os supermercados vão ficar sem provisões, e por isso eu espero que ainda haja aí alguma espécie de luz ao fundo do túnel para pelo menos haver uma saída com acordo, porque em cima da disrupção gigantesca nas trocas internacionais de serviços com as quais nós estamos a viver e que vamos viver no futuro, ainda durante os próximos meses ou anos. E da crise da pandemia, da crise da economia interna causada pela pandemia, a disrupção no comércio de bens que neste momento estamos a ver e que no fundo é aquilo que pode ser o Brexit pós-Brexit sem acordo, é avassalador para a economia do Reino Unido, não é?
Vamos fazer um pequeno intervalo antes de falarmos de mais alguns temas de 2021. Entretanto, estamos todos à espera da hora certa em que vamos passar 2020 para 2021, mas nem todas as passagens de ano são à hora certa.
A hora certa de Portugal, mas obviamente será meia-noite no local. É precisamente o que acontece em Katmandu, no Nepal, que tem um fuso horário que será estranho para nós, porque não bate numa hora certa. Lá são mais 5 horas e 45 minutos que em Portugal. Ou seja, quando Katmandu entrar em 2021, em Portugal continental, vão ser 6 e 15 da tarde de 31 de dezembro. Já agora, este é o sinal horário da meia-noite na Rádio Janata, da capital do Nepal.
Rádio Janata, 89.1 MHz.
अहिले रातको 12 बजेको छ.
Voltamos à Rua do Mundo.
Olá, bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Estamos a antecipar 2021, está aí à porta. Susana, há coisas de 2020 que vão continuar para 2021, não é?
Sim, eu acho que 2021 vai ser o ano da vacina, não é? Começou agora no final de 2020. E a vacina, na verdade, nós podemos falar de todas as políticas económicas que nós queiramos para tentar minorar os efeitos da pandemia na economia, mas a vacina é a verdadeira solução, porque é aquela que vai à base do problema neste momento é que nós não nos podemos encontrar uns com os outros, não é? Por isso as pessoas não podem trabalhar, ou muitas pessoas não podem trabalhar, muitas pessoas não podem comprar, não podem consumir, não podem viajar, e isso tudo, a vacina de alguma forma vai minorar esses problemas e portanto vai verdadeiramente ao mecanismo da roda dentada da economia. Enfim, estou muito expectante para ver o que é que isso vai dar. Nós sabemos que o processo vai ser longo, a logística é complicada, enfim, há todo o problema da conservação da vacina e mesmo da própria operação logística de levar aquilo às pessoas. Ainda não se sabe verdadeiramente qual é que é se a vacina, enfim, qual é o grau de proteção que a vacina confere e se a vacina te impede ou não impede de seres da pessoa depois passar o vírus. Pronto, há toda uma questão técnica, também não sou especialista disso, portanto há muita incerteza. Depois há uma incerteza enorme relativamente aos países mais pobres, não é? Onde estão a dizer que se calhar já só em 2024 é que vamos conseguir vacinar essas pessoas que são aquelas que estão mais vulneráveis à crise económica. Há toda uma série de aspectos verdadeiramente fascinantes à volta da economia desta vacina. Por exemplo, como é que nós conseguimos desenvolver a vacina em menos de um ano quando temos tantas doenças como a malária, por exemplo, que não se desenvolve, e se isso não é um certo egoísmo dos países ricos? Há outro aspecto muito interessante, que foi o risco de produzir a vacina em grande escala antes dela ser aprovada, para no dia em que ela ser aprovada estar pronta para ser administrada. Há muitos aspectos muito fascinantes, há todo o lado do financiamento, também do papel do Estado no financiamento da investigação fundamental, mas eu vou-me calar porque as pessoas estamos todos com pressa de chegar a 2021 e vou deixar que os outros continuem o meu comentário.
Bernardo, força.
Não sou especialista em vacinas. O que me parecia que podia acontecer aqui um risco para o contexto já grave era uma corrida à geopolítica da vacina, não é? No sentido em que bloqueios por parte de algumas potências significasse a ausência de acesso ou de uma sã concorrência entre as indústrias farmacêuticas de várias naturezas, umas mais privadas, outras com participação pública, outras um sistema mais híbrido, e que isso bloqueasse a rapidez da produção, da massificação, da distribuição e depois das consequências sociais que a vacinação permite. Então, não passámos por isso. Pelo menos na fase crítica, que é aquela que estamos a passar, não é? Neste final de ano. Eu acho que isso é também um desanuviamento de uma série de indicadores que podiam potenciar esse tipo de equilíbrios através deste nacionalismo em relação à vacina. Eu acho que aí a União Europeia teve um papel fundamental, porque conseguiu ser um grande investidor no projeto, de uma forma coletiva, conseguiu comunicar bem e eu acho que faseadamente, de uma forma progressiva também, gerar as expectativas corretas, nem muitas nem poucas, e depois conseguir, pelo menos é isso que se espera, que a produção e a distribuição se façam ao mesmo tempo, de uma forma organizada, em colaboração com as entidades estaduais, e portanto quero acreditar que podemos terminar o ano e começar o novo de uma forma esperançosa através disto. E portanto não houve aqui politização, pelo menos excessiva, em relação a esta matéria. Eu acho que isso é um bom sinal nos tempos que correm.
Ana?
Eu olho com alguma preocupação para um ponto que a Susana levantou e que me parece muito relevante no que diz respeito à vacina, que é o entendimento da vacina como um bem comum e a distribuição do ponto de vista global. Tudo aquilo que nós temos estado a falar, e agora a coordenação que o Bernardo referiu em relação à União Europeia, a distribuição nos Estados Unidos, mesmo no caso da Rússia e da China, etc., isso é uma parte do mundo. Há toda uma outra parte, designadamente o caso do continente africano, o caso da América Latina, onde organizações como a OMS, as várias agências das Nações Unidas de apoio humanitário, o caso do continente asiático igual, em que será necessária que essa distribuição e o pagamento da vacina não pode ser assegurado por muitos desses Estados. E como é que essa distribuição de um bem que deveria ser de todos e acessível a todos vai funcionar no momento em que nós vamos estar numa crise económica e em que os Estados vão diminuir a contribuição para a ajuda ao desenvolvimento e para o apoio à saúde global. E, portanto, nós estamos centrados, porque é o nosso meio envolvente, na resposta europeia, nas fases de vacinação, para quantos é que haverá vacina em 2021 na Europa, nos Estados Unidos, etc. Mas há todo um resto do mundo onde essa vacina, eu não sei se chegará em 2024. Só para vos dar um exemplo, quem está em alguns dos hospitais dos países africanos tinha acabado de responder a uma crise de ébola e entrou logo a seguir com o Covid. Sendo que nós não temos a noção do impacto do Covid naquelas comunidades. Não há testagem e, portanto, porque os fluxos não vão parar, os fluxos populacionais não vão parar e esta é uma preocupação que eu tenho em relação à vacina, porque o mundo não é só o continente europeu e o continente norte-americano e há uma boa parte desse mundo em que a vacina não está nem perto disso de chegar.
Rui?
Bem, quando eu há pouco dizia que íamos ter uns loucos anos 20, isso não era necessariamente otimista agora de fazer esta ressalva, porque na verdade eu não sou um otimista, isto é um erro que normalmente ocorre nestas discussões.
É o chamado mito urbano.
A culpa é minha.
Não é tua. Eu, como na discussão que tivemos sobre a Hungria aqui há uns tempos, eu comecei a dizer, bem, isto foi bom, mas vai ser muito pior. Basicamente eu sou um otimista trágico e portanto o que eu quero dizer com isto é que de facto vai haver, se não houver uma nova estirpe que escapa à vacina, o que nós vamos ter é grande parte do Ocidente e das zonas mais ricas do mundo vacinado, pessoas, aquelas que tiveram a sorte de manter o seu emprego, pouparam dinheiro durante estes meses, vão querer gastá-lo, vão querer viajar, vão querer fazer turismo. E vão querer fazê-lo já, provavelmente no próximo verão e nos próximos anos. Quer dizer, quando finalmente as pessoas puderem abraçar, ir a festivais de música, a jogos de futebol, ou aos Olímpicos de Tóquio, imaginem a loucura que isso não será. Agora, ao mesmo tempo, aquilo de que a Ana está a falar, uma boa parte do mundo vai continuar não vacinada durante vários anos. Portanto, esta pandemia, do meu ponto de vista, prova que o nacionalismo agravou o problema e o cosmopolitismo da ciência nos salvou, mas precisamos ainda de mais cooperação internacional e de organizações internacionais com mais voz de comando, que a OMS não tem, para a vacinação poder ser minimamente homogénea pelo globo todo. E depois ainda temos outro problema, é que os ricos ficaram muito mais ricos. E nós temos classes médias e trabalhadoras, os que tiveram sorte de não perder o emprego, pouparam algum dinheiro, mas toda a gente, em geral, continua a pagar as suas rendas de casa e a pagar. Houve moratórias, que é um problema de que a Susana tem escrito e que é uma bomba relógio, mas a verdade é que o dinheiro continua a subir para os ricos. E, portanto, o que se prepara em termos de loucos anos 20 é uma coisa, pá, para quem não acredita e para quem, como historiador profissional, passa a vida a dizer a história não se repete e a história não é cíclica, mas é muito parecido. Muito parecido com a década de 20 do século passado, que acabou mal, com o grande crash e depois com a depressão e depois com uma nova guerra. A única coisa, na verdade, surpreendente com tudo o que temos vivido nos últimos 20 anos, portanto, desde o início deste século, ataques terroristas, guerra contra o terrorismo, o colapso de 2008, a crise da zona euro e agora a pandemia, de facto a única coisa surpreendente, se compararmos com os séculos passados, é que ainda não houve um conflito de todos contra todos. E até agora nos temos safado a isso. Mas estes loucos anos 20 vão ser, de facto, anos de uma parada muito alta, que muito imprevisível, com um primeiro momento de euforia no início desta década, mas depois... Será que nos vamos conseguir controlar para que isto não dê para o torto como há 100 anos atrás? Essa é a minha grande questão.
Depois destes loucos anos 20, vou-te pedir, Bernardo, que nos... tu vais escolher um tema mais centrado, enfim, depois deste olhar mais geral para o mundo.
Sim, acaba por ser um país que... foi protagonista das consequências e das causas também dos anos 20 do século passado. Mas eu queria falar da Alemanha, porque me parece que é talvez o ponto nevrálgico de 2021 na Europa. Nós assistimos a uma evolução, no sentido positivo, a meu ver, do governo alemão, desde a última crise para esta. Assistimos, não sei se se recordam, não foi assim há muito tempo, mas em janeiro, fevereiro, a liderança, a nova liderança da CDU caiu, e caiu com estrondo, por uma desautorização regional que não seguiu a linha nacional porque abriu, no fundo, os braços à extrema-direita num apoio ao governo regional, parlamentar. E, portanto, a senhora Merkel, antes da pandemia, estava num ocaso sem qualquer tipo de estratégia, tinha feito uma escolha que tinha caído naquele momento com estrondo, uma escolha de sucessão, e depois a pandemia, no fundo, ela sempre foi uma boa gestora de crises, mais do que uma grande estratega, e deu-lhe uma nova vida, deu-lhe uma nova popularidade, deu-lhe uma centralidade no sistema político novamente, e é isso que faz com que ela hoje em dia possa... também ser a chave de muitas decisões no plano europeu e no Conselho Europeu de Julho, isso foi patente, mas também no anterior. O que eu quero dizer é, 2021 começa com uma eleição para a liderança da CDU. A liderança da CDU vai ser decidida a 16 de janeiro, com três candidatos que vêm exatamente do mesmo estado, têm perfis não ideológicos, aí já divergem, mas em termos de idade, em termos de percursos políticos ou na iniciativa privada, mais ou menos semelhantes, portanto, não oferecem uma grande distinção. Isso também é provado nas sondagens entre eles, são sondagens muito sem chama nenhuma, quer dizer, o candidato que está mais à frente tem pouco mais de 25% das preferências dos militantes, e portanto não, já aparenta uma crise de sucessão. Depois o que nós vamos provavelmente ter é uma viragem à direita, se as sondagens indicarem, mas isso não necessariamente significar que o candidato da CDU-CSU às eleições do outono de 2021 seja o líder do partido escolhido em janeiro. Há muitas vozes que dizem que se pode encontrar aqui uma fórmula em que, nessa coligação CDU-CSU, o candidato a chanceler seja o primeiro-ministro, digamos o presidente da Baviera, Markus Söder, que é quem tem no panorama destes canastrões conservadores alemães melhores condições para renovar o mandato na chancelaria contra o atual ministro das Finanças do SPD. Acresce a isto que nós já não estamos num bipartidarismo alemão, mas temos um player que renovou os termos do debate, que renovou os termos da social-democracia e que está, em segundo lugar, antes da pandemia estava já, em algumas sondagens até em primeiro, que são os verdes. E, portanto, nós temos aqui um caldo na Alemanha que não é por si só problemático, mas encerra algumas questões. Uma delas é saber se este alinhamento positivo com as políticas europeias se manterá com as novas lideranças. Outro é saber se eles são sensíveis ou não à agenda transatlântica, são mais sensíveis a Moscovo ou a Pequim. Portanto, eu acho que nós, 2021, com o epicentro na Alemanha, pode ser aquilo que vai ditar também não só o pós-Merkel, mas também o pós-Covid na Europa.
Susana? Eu acho que a Alemanha realmente é uma das forças motrizes, ou tem sido uma das forças motrizes desta União Europeia, e este ano viu-se isso muito bem. A resposta a esta crise, para esta resposta europeia que acabámos por conseguir construir, a chanceler Merkel foi absolutamente determinante. Ela foi muito rapidamente uma das pessoas que quis que a União Europeia respondesse de uma maneira, vamos dizer, mais consequente do que aquela que no início nós achámos que ela ia responder. Aquilo que o Bernardo diz, que ela sempre foi uma boa gestora de crises, quer dizer, isso é extraordinário, não é? Porque eu acho que uma das coisas que define um bom líder político, ou uma boa líder política neste caso, é precisamente a capacidade que tens para gerir um momento de crise. Quer dizer, a maior parte das democracias, dos países que sejam razoavelmente, com instituições, vamos dizer, razoavelmente funcionais, em tempos normais a coisa vai andando, não é? E depois é nos momentos de crise é que a personalidade ou a capacidade um bocado visionária, se calhar, dos seus líderes pode ter um impacto. E, portanto, eu acho que a chanceler Merkel é alguém que nos vai fazer alguma falta. Eu também acho que ela aprendeu, porque apesar de tudo o papel que a Alemanha teve nesta crise não se compara com o papel que tinha tido na crise passada, e portanto também há aqui um processo de aprendizagem que eu também aprecio nela. Eu tenho muito medo, ou seja, eu espero que realmente a viragem política na Alemanha seja controlada o suficiente para continuar a ser uma visão europeísta que faz muita falta, porque uma vitória eurocética, uma subida da extrema-direita na Alemanha, eu acho que é algo que vai corroer a Europa por dentro, porque de facto neste momento a Alemanha é a nossa grande economia e tem um peso político muito grande.
Ana? Bom, eu acho que o papel de liderança que Angela Merkel desempenhou ao longo dos últimos anos e o vazio que vai deixar, porque mesmo a substituição do ponto de vista enquanto chanceler não tem, não terá certamente há de início o mesmo impacto, e portanto aqui há uma noção de quem é que vai ocupar este lugar, até porque a própria França, depois da saída do Reino Unido e o Presidente Macron, têm apresentado alternativas do ponto de vista do contexto europeu e da forma como o projeto europeu deve ser visto. E eu aqui preocupo-me a ideia da Europa social, ou seja, do projeto da União Europeia enquanto modelo social europeu e aquilo que se conceptualiza no projeto europeu como a questão, por exemplo, industrial ou da recuperação económica ou do apoio do Estado, etc. E aqui há uma divisão que me pareceu clara ao longo dos últimos conselhos entre vários Estados europeus, e a Presidente, a Chanceler Angela Merkel, teve esse papel de bom senso, de equilíbrio e mesmo agora no momento de negociação, seja do plano de resiliência, seja do quadro financeiro plurianual, orientou um conjunto de prioridades que depois foram seguidos por uma série de outros Estados. Ora, e este vazio, é esta ausência de liderança, no momento em que já não existem tantos líderes assim, que eu vou sentir falta, e isto era uma coisa que eu não pensei dizer há 5 anos, mas
atenção,
eu acho que...
que as mudanças que ela fez também se devem muito ao facto do Ministério das Finanças alemão estar nas mãos de uma equipa boa do SPD.
Não, com certeza, mas a questão é...
A coligação aqui funcionou.
Mas a questão, a minha questão não é financeira, é uma questão
não,
de políticas sociais.
É política. Mas a política financeira é política.
Sim, mas a minha questão é de políticas sociais, em termos de modelo social. E é isso que eu acho que poderá ter alguma diferença.
Rui?
Bem, quer dizer, aqui a Alemanha é, de facto, o grande diferenciador em relação aos anos 20 do século passado, que falávamos há bocadinho. Quer dizer, é praticamente, é outro país, é o contrário do país, do papel instabilizador que teve na primeira metade do século XX e que já tinha tido no último quartel do século XIX, porque agora é o referencial de estabilidade, é o país chato, é o país aborrecido, é o país, é o último que nós apostaríamos que tinha um regime político prestes a desabar como a República de Weimar. É o único que eu saiba da Europa em que há mais gente a acreditar que a Europa é a economia mais liderante do mundo do que os Estados Unidos, embora a maioria dos alemães continuem a achar, estou-me a reportar uma crónica de hoje do Martin Wolf no Financial Times, que tem esta estatística, mas faz sentido, ou seja, na Alemanha há uma visão, embora se acredite que a China é a principal economia e a economia mais liderante no globo, a segunda para eles é a Europa e os Estados Unidos a terceira. Isto não se verifica em mais nenhum país europeu. A Alemanha tem a sua visão nacional, é uma visão europeia. Eu aqui há uns tempos, quando saiu aqui o plano Costa Silva em Portugal, não é, da economia portuguesa pós-pandemia, que tinha, enfim, os seus defeitos e as suas virtudes, mas era uma grande salganhada, e eu fui compará-lo com o plano alemão, que era muito, era pouco imaginativo, mas era um plano para a economia alemã e europeia. Os únicos que acham que isso faz parte do seu debate nacional, ter de discutir a economia europeia. E, portanto, evidentemente, embora a história da economia europeia na última década e da crise da zona euro e do próprio desenvolvimento da União Europeia tenha sido, em grande medida, mais do que aquilo que as pessoas pensam, uma história de derrotas alemãs no Banco Central Europeu, no tempo do Mário Draghi, uma grande derrota alemã que, no fundo, foi terem adiado tanto quanto possível os eurobonds e acabarem a admiti-los, é claro e importante o que acontece na Alemanha. Antes da pandemia, havia uma hipótese dos verdes ganharem as eleições e de governarem ou com a CDU à mesma, mas como partido maioritário, ou até com o SPD e o Die Linke, dependendo se os liberais conseguem ou não superar a cláusula dos 5%, que é um grande mistério nas próximas eleições alemãs. Agora, isso parece que se torna mais difícil, mas mesmo assim vamos ver se as sondagens que apresentam a CDU muito à frente vão continuar a apresentá-la quando houver a certeza absoluta de que a candidata não é a Angela Merkel. Porque, no fundo, apesar de tantos anos a discutir a sucessão da Angela Merkel, eu creio que grande parte dos alemães ainda não acreditam bem que, com a dose de pressão necessária, não será ela a mesma a candidata. E quando começarem a ver que é a mesma altura de ter um chanceler novo, pode ser que venham bastantes votos para o Robert Habeck, que será o candidato dos Verdes, em princípio será ele, ou a Annalena Baerbock, mas em princípio será o Robert Habeck, e que os alemães pensem que, já que vão ter que mudar de chanceler à mesma, então que se mude de partido dominante na política alemã, e seria uma boa ocasião para pôr um partido verde numa posição liderante, ou pelo menos central, na sua política. Isso então é que seria uma enorme novidade para a Europa, se na Alemanha o Partido Verde passasse a ser um partido determinante, em época em que precisamos de um Green New Deal na Europa. Seria fantástico. Infelizmente, não temos tantas hipóteses que isso aconteça como tínhamos antes da pandemia, em que as sondagens de facto eram muito boas para os verdes e andavam ali nos mais de 20% a combater com a CDU pela liderança.
Vamos rapidamente a outro ponto do mundo, onde a entrada no novo ano será também bem diferente daquilo a que estamos habituados. Voltamos já com a Rua do Mundo.
Um outro ponto do mundo, que é o ponto da América do Norte mais próximo de território português. Fica a cerca de 2.500 quilómetros dos Açores e que, curiosamente, até tem o nome de Portugal Cove. é uma pequena comunidade rural e que fica na região de St. John's and Labrador, na Terra Nova, no Canadá. É uma região que entra em cada dia pelo menos meia hora antes que todo o resto do Canadá. É o único fuso horário canadiano que não condiz com uma hora certa em relação a Greenwich, por exemplo, nem em relação ao resto do Canadá. Uma das rádios da região que se pode ouvir em Portugal Cove é a VOCM. Your VOCM. Que já agora quer dizer Voice of the Common Man.
3, 2, 1. This New Year's Eve, join Brian O'Connell as he hosts a very special New Year's Eve edition of The Cabin Party on VOCM from 9 p.m. to 1 a.m. Countdown to midnight with all your favorite country classics as we take a look back on all that's happened this past year. No matter where you're listening from this New Year's Eve, tune in and usher in the new year with Brian O'Connell and your VOCM.
VOCM. Contas feitas, quando Portugal Cove entrar em 2021, já serão 3:30 da manhã em Portugal Continental e, ali mais perto, 2:30 da manhã nos Açores. E voltamos à Rua do Mundo.
Bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Estamos quase em 2021. E, Susana, começo por ti. O que é que não queres perder em 2021?
Então, o que eu não quero perder em 2021 é Paredes de Cor e Vilar de Mouros, porque estou super ressacada de concertos. 2020 foi uma das foi a coisa talvez que mais me fez falta. Quero muito, 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 muito ir transpirar e saltar ou ouvir pessoas a cantar. E por isso já estive a ver os cartazes e temos Mão Morta de Jarvis Cocker e Pixies em Paredes de Cora. E depois em Vilar de Mouros tenho Placebo, Bauhaus, Iggy Pop e Legendary Tigerman, entre outras pérolas, mas todos estes são pessoas que eu vou rever com muito gosto. E de uma certa maneira isso quer dizer que eu quero chegar a 2021 para voltar ao século passado, o que provavelmente quer dizer que estou a ficar um bocado velha.
Não, quero só dizer que tens vontade de dançar. E que este ano foi estranho. Bernardo.
Também quero ver muitos concertos, quero viajar e quero, sobretudo, chegar ali a junho ou julho, que deve ser mais ou menos quando acaba o campeonato, e ir para uma praça que é nossa, tem um leão lá em cima, festejar um título que nos escapa ou que nos têm tirado agressivamente há muitos e muitos anos. E, portanto, voltar a pôr o casco ao verde e branco lá em cima no pescoço do Marquês.
Muito bem, não concordo, não, mas tudo bem.
Ana. Deixa-me sonhar.
Deixa-me sonhar, claro que sim.
Ana, bom, eu não quero perder festivais de verão, porque eu adoro festivais de verão e faz muita falta dar uns pulos e gritar. Não quero perder o campeonato do Benfica e, portanto, obviamente o Marquês é um objetivo. Mas mais do que isso, há uma coisa que eu não quero perder em 2021, que é o abraço. Porque eu sinto muita falta, eu sou uma pessoa que não gosta de contacto físico. Eu achava durante muitos meses que o distanciamento social tinha sido a melhor coisa que esta pandemia tinha inventado.
Dentro de um armário.
Exato. Distanciamento social foi a melhor coisa que inventaram, temos que andar aos abraços, aos beijinhos, etc.
E agora estás ressacadíssima.
E eu estou a ressacar de abracinhos. E portanto, eu não quero perder abraços em 2020.
É verdade, estou a fazer imensa falta, é terrível.
Rui. Posto isto,
eu não faço ideia, estava aqui a ouvir-vos pá, e estava a pensar, o que é que eu vou dizer? Que vou fazer o Interrail e o Erasmo, que eu nunca fiz pá, tive uma juventude
fiz
triste,
as duas pá, coisas, fiz as duas
não
coisas,
não fez nem Interrail nem Erasmus,
três Interrails,
epá, e acho que eu vou querer ficar em casa vou querer ficar em casa por querer ficar em casa, faz uma
sem
enorme diferença
ficar, claro.
Sem ser obrigado a ficar em casa e provavelmente a ler o livro do Adam Tooze sobre 2020 e, portanto, a recordar este ano extraordinário para historiadores logo um ano depois, a ressacar da falta da normalidade de 2020.
Eu vou fazer uma coisa muito mais comezinha, mas vou fartar-me de comer sardinhas em Arraiais, não necessariamente na Noite dos Santos. Enfim, estou a sonhar, não é? Não sabemos se vai já haver estas coisas em 2021. Não necessariamente nas Noites dos Santos, que já é um bocadinho radical para mim, mas em todas as outras noites eu adoro Arraiais. Adoro o ambiente, adoro a música, adoro juntar amigos e ir comer sardinhas.
Registem estas palavras. Este ano, no Santo António, vamos fazer um arraial da Rua do Mundo.
Uhul, bora lá.
Assim haja Santo António.
Assim por baixo.
Exatamente.
Era vocês fixe. Vão-me ouvir cantar. Vai ser lindo.
Com muito gosto.
A garagem da vizinha.
Com um arraial com música pimba de todo o mundo.
Por favor.
Mundo,
eu tenho arraial à porta de casa.
Aperta com se... ela, adoro.
É a nossa banda sonora de junho, porque eu tenho um arraial mesmo em baixo da minha varanda.
Já tive. Já não, mas já tive.
Se houver traçadinho, sim, eu assino por baixo. Já agora aproveito também, e não quero puxar o vosso saco, aquilo que eu não quero perder em 2021 é a oportunidade de poder gravar pela primeira vez este programa, com todos juntos na mesma sala. Era só isso que eu queria, porque isso significava tanta coisa mais. Estou tão farto deste ano. E já agora, obrigado por terem surgido este ano nesta minha vida profissional. Portanto, está feito.
E tu, Sofia, o que é que tu não queres perder este ano, além do campeonato para o Glorioso?
Os arraiais, as certinhas.
Os arraiais, mas o campeonato para o Glorioso, obviamente, lá estaremos. Rui, não Bernardo.
Ó, Sofia, comer sardinhas no Marquês, não há melhor.
Espetacular. Olha, disseste tudo. Aos abraços.
Aqui não entram.
Nós cá, eu tenho também uma grande ressaca da Arraial, porque eu todos os anos tenho a minha atualização gratuita de música pimba, porque como
claro,
é que eu recebes
aí em primeira
a
mão.
Bombar desde o meio-dia até à meia-noite, dá para muita música pimba, pronto, dá para a pessoa ter a sua atualização cultural. E este ano ficámos completamente a seco. Não passou uma vez a Rosinha e o Kim Barreiros lá na nossa pracinha.
Temos que recuperar.
E pronto,
isso
é terrível.
Tudo.
E além disso, estamos a falhar na educação das crianças, não é preciso ter isto em atenção.
Isso é dramático, de facto.
Eles têm todo, claro, eles têm toda essa cultura popular e este ano, mais um ano assim, ainda se esquecem, pois é terrível.
Este ano foi difícil, mas vamos recuperar isso tudo. Estamos quase no próximo ano, que é já em janeiro que vamos voltar. Boas entradas, boa passagem de ano, que façam alguma coisa divertida, apesar das regras e da falta de festas, da romba que é provável que todos teremos de passar. Boa passagem de ano, bom ano e até
bom
já.
Ano.
Até
bom
janeiro.
Ano.
Bom ano.
Tchau.
Bom ano, vizinhos.
Bom ano.
E o raminho de salsa, claro.
Ou de coentros.
Sofia Lorena, Rui Tavares, Susana Peralta, Bernardo Pires de Lima e Ana Santos Pinto. Como sempre, esta Rua do Mundo esteve espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes e até roupeiros diferentes, como já vem sendo habitual também. A produção e edição é de Marco António, que sou eu. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Waltz, é dos Somersault, que são André Rito e Filipe Barros. Pode contactar a equipa do programa pelo e-mail podcastrodomundo@gmail.com e o que queremos mesmo, se pudermos pedir alguma coisa aos nossos ouvintes, em troca deste programa que oferecemos todas as semanas, é que se gosta de ouvir este podcast, então espalhe a palavra. Envie aos amigos um link do Spotify, do iTunes ou de outra plataforma para os episódios da Rua do Mundo. A melhor publicidade é sempre esta. Alguém que gosta, recomenda a alguém que ainda não conhece e que pode vir a gostar. No fundo, é isso mesmo que eu quero dizer todas as semanas quando lhe digo, se gosta do programa, recomendo aos amigos que visitem também a Rua do Mundo. Serão sempre bem-vindos. Está feito por 2020 e sobre 2020, sinceramente, só há uma coisa a dizer.